dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 4 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar do despertar da força chegando no iTunes e no Google Play, emojis na busca do Google Photos, vídeos da Apple sobre o mês da aceitação do autismo, comercial do Apple Music fazendo a Taylor Swift levar um tombo, Jay-Z querendo um reembolso parcial pela compra do Tidal, óculos atrasando as entregas do Oculus Rift, sucesso da pré-venda do Model 3 da Tesla, aniversário da Apple e quem acertou e quem errou feio no 1º de abril. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o dia 1º de abril, que tradicionalmente é um dia que muitos sites e empresas gostam de publicar coisas de brincadeira no espírito do Dia da Mentira. Essa é uma tradição que vem ficando cada vez maior e, sinceramente, cada vez mais pentelha. De qualquer forma, teve muita brincadeira na sexta-feira e, no geral, os anúncios que rolaram foram feitos com bom humor e com criatividade. Uma das coisas mais legais que foram anunciadas foi o Google Cardboard Plastic, o que por si só já dava pra perceber que era de mentira, porque cardboard significa papelão em inglês e plastic, claro, significa plástico, então não dava pra ter um cardboard plastic. E ele nada mais era do que uma réplica do Google Cardboard, que é o headset de realidade virtual do Google, só que feito totalmente de plástico transparente. Num vídeo promocional, eles divulgam a ideia de que não tem nada mais realista do que um óculos de realidade virtual transparente e aparecem diversas tomadas de pessoas praticando esportes, andando na rua, conversando com as outras pessoas, todas bem impressionadas com o nível de realismo proporcionado pela caixa vazia de plástico do Google. Outra empresa que publicou uma brincadeira e essa deu um susto na galera foi o Netflix, que anunciou na sexta-feira que todos os episódios da série GOT estavam disponíveis imediatamente no catálogo deles. Isso foi feito, claro, para deixar a galera que gosta de Game of Thrones empolgada, e aí quando a pessoa acessava o endereço especial, que era netflix.com.br/GOT, ela era encaminhada para um canal do YouTube com uma playlist de 3 episódios de 1 minuto e meio cada um, de uma série fictícia chamada Glauber o Tijolo e daí o GOT, que de quebra ainda tirava sarro com o nome do Glauber Rocha, que para quem não conhece, foi um cineasta brasileiro bem importante. Agora, quem pisou muito feio na bola foi o Google, que achou que seria divertido adicionar um botão no Gmail que mandava automaticamente junto da mensagem um GIF com um maldito Minion jogando o microfone no chão. Lá nos Estados Unidos, existe a expressão drop the mic, que significa basicamente jogar o microfone no chão, e o pessoal usa isso quando dá uma resposta atravessada pra alguém e já sai da conversa, ou então acha que respondeu alguém tão bem durante uma discussão que não vale nem a pena dar a oportunidade da pessoa se defender. O problema é que eles adicionaram esse botão no lugar do botão de enviar e arquivar um e-mail, que muita gente está acostumada a usar e por isso nem percebeu a brincadeira do Google. Só que conforme o dia foi passando, começaram a aparecer relatos de gente que tinha perdido o emprego porque tinha respondido de um jeito atravessado pro chefe, teve um caso de alguém que trabalhava numa funerária e mandou um e-mail desses pra alguém que tinha acabado de perder um parente, ou seja, teve problema de todo tipo. Isso fez o Google remover a brincadeira do Gmail, fez eles publicarem um pedido de desculpa pros usuários, eles ainda tiveram a cara de pau de falar que isso foi um bug, mas nada disso chegou perto de reparar o estrago causado pela brincadeira, que sem sombra de dúvida foi concebida e implementada de um jeito totalmente errado e na verdade nunca deveria ter acontecido para começo de conversa. Se você quiser ver um apanhado das melhores e das piores brincadeiras de 1º de abril que pintaram pela internet afora na sexta-feira, aqui na descrição do episódio tem 2 links, um pro The Verge e um pro The Next Web, que compilaram os principais destaques do Dia da Mentira. E falando no dia 1º de abril, outra coisa que marcou a sexta-feira foi o 40º aniversário da fundação da Apple. Para celebrar a data, aconteceu uma festa enorme lá no campus da Apple, em Cupertino, e ela contou com a presença de mais de 6 mil pessoas. Quem abriu a comemoração foi o Tim Cook, que falou sobre a Apple atual e celebrou as pessoas que também já passaram por lá. E em seguida, quem assumiu o comando da festa foi o DJ Zane Lowe, que comanda a rádio Beats One e ficou a cargo da música para empolgar o povo que estava por lá. Antes da festa, a Apple hasteou lá na frente do One Infinite Loop, bem na entrada principal do campus da Apple, a bandeira clássica de pirata com o logo da Apple fazendo a função do tapa-olho. E pra quem não conhece essa história, ela essencialmente remete à época em que o Steve Jobs começou a liderar uma espécie de equipe rebelde dentro da Apple pra desenvolver o Mac e pra concorrer com a equipe que estava desenvolvendo o Lisa. Essa bandeira ficou hasteada na frente do prédio da equipe do Mac, aí depois de um tempo o pessoal do Lisa roubou, eles foram lá pra pegar de volta. É uma história curiosa, divertida, e eu tô resumindo bastante ela aqui. Mas, se você tiver interesse em conhecer mais a fundo esse papo, tem aqui na descrição do episódio um link para um texto feito pelo Andy Hertzfeld, que trabalhou na Apple desde os primórdios, que explica a história toda com a bandeira, que em homenagem aos 40 anos da Apple foi hasteada mais uma vez por um dia lá no campus principal da Apple em Cupertino. Agora eu vou falar da Tesla, que como eu comentei aqui no episódio de sexta, fez um evento na madrugada entre quinta e sexta-feira, em que eles anunciaram o Model 3, que é uma espécie de modelo mais acessível da empresa, na tentativa de ampliar o alcance de mercado da fabricante de carros elétricos, com direito até uma expansão internacional mais agressiva, que vai incluir o Brasil. O Model 3, que vai custar $35 mil nos Estados Unidos e só vai chegar no mercado no ano que vem, teve a pré-venda aberta uma hora antes do início do evento e, para garantir a compra do carro nessa pré-venda, os interessados tinham que desembolsar $1.000 no ato, mesmo sem ter visto o carro nem saber quanto ele custava, porque isso tudo foi anunciado durante o evento. Mas mesmo assim, isso não impediu que mais de 115 mil pessoas fizessem o pedido assim que a pré-venda começou, e esse número não parou de crescer. No final do sábado, a Tesla já tinha recebido mais de 276 mil pedidos, o que foi mais do que o dobro do que eles tinham previsto. De acordo com o Elon Musk, a empresa vai publicar uma atualização de dados nesta quarta-feira, com um total de pedidos ao longo de uma semana. É claro que não dá para esperar que todos esses pedidos de fato se tornem vendas quando o carro finalmente for lançado, especialmente porque se a pessoa desistir de comprar o carro, ela consegue pegar o dinheiro da pré-venda de volta numa boa. De qualquer forma, a empresa do Elon Musk conseguiu faturar coisa de 300 milhões de dólares em 3 dias só com o anúncio de um carro, e esse é o tipo de coisa que poucas companhias conseguem fazer hoje em dia. E falando em pré-venda, a Oculus publicou um pedido de desculpas para as pessoas que compraram um Oculus Rift na pré-venda, porque eles vêm atrasando as entregas do produto, que em teoria já começou a ser entregue para a galera na semana passada, mas que ainda não chegou para bastante gente, fato esse que vem gerando uma certa frustração para a galera. De acordo com a Oculus, eles estão enfrentando uma escassez inesperada de um dos componentes do produto, e por isso a entrega vem atrasando. Para compensar o atraso, eles disseram que esperam que até o dia 12 de abril eles consigam dar uma aliviada na situação e que vão pagar todos os custos de envio para os produtos que já foram pedidos. E já que o assunto é gente insatisfeita com uma coisa que comprou, eu vou falar agora do Jay-Z, que está processando o grupo que era responsável pelo Tidal antes dele comprar a rede de streaming de música por 56 milhões de dólares, porque, de acordo com o rapper, a empresa mentiu quando disse que o serviço tinha 540 mil assinantes. De acordo com ele, o número total de assinantes da rede era muito menor do que isso na época da compra, e isso gerou uma expectativa errada do potencial do negócio, que hoje, pouco mais de um ano depois do Jay-Z ter comprado o serviço, conta com 3 milhões de assinantes. Para efeito de comparação, o Apple Music tem 11 milhões de assinantes e o Spotify tem um pouco mais de 30 milhões. O Tidal vem enfrentando problemas para crescer de um jeito sustentável desde que ele apareceu para concorrer com outros serviços de streaming de música, e a galeria de derrotas da empresa inclui a demissão de um número enorme de executivos, uma tentativa frustrada de vender a companhia para a Samsung e a perda cada vez mais acelerada de interesse e apoio por parte dos próprios artistas que inicialmente estavam promovendo o serviço, como por exemplo o Kanye West, que mês passado disse que nunca, de jeito nenhum, ia liberar o álbum novo dele no Apple Music e no Spotify, ele só ia ficar disponível no Tidal, mas que no final da semana passada liberou o álbum dele no Apple Music e no Spotify. E falando em streaming de música, a Apple publicou um comercial estrelado pela Taylor Swift para promover o Apple Music. O comercial é bem engraçado e mostra a Taylor Swift se preparando para correr na esteira. Ela tá meio desanimada, falou que odeia correr na esteira, mas aí ela coloca uma música para tocar lá no Apple Music, começa a se empolgar, começa a correr, e eis que ela leva o maior tombo, cai da esteira, a esteira arremessa ela para fora, e o comercial termina dizendo que o Apple Music é tão bom que distrai. Se você quiser ver o comercial, que é bem engraçado, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. E falando em comerciais da Apple, no final da semana passada, a empresa também publicou dois outros vídeos estrelados por um menino chamado Dylan, que é portador de autismo, não consegue se comunicar de forma verbal, mas que usa o iPad para se expressar, falar o que ele pensa, para se conectar com as pessoas ao redor dele. Os dois vídeos são bem interessantes, são bem emotivos e contam com umas declarações do próprio Dylan, por meio de uma voz que fala a partir do iPad dele. Tem também declarações da mãe dele, que fala sobre os desafios que eles vêm encontrando por causa do autismo, e também da terapeuta dele, que comenta o dia a dia do Dylan e como o iPad entrou na vida dele. Esses vídeos foram feitos pela Apple por conta do mês de aceitação do autismo, que é agora em abril, e vale a pena tirar uns minutinhos do seu dia para assistir. Você não vai se arrepender. Agora eu vou dar uma dica rápida para você que é usuário do Google Fotos e costuma usar bastante o sistema de busca para encontrar uma, duas ou várias imagens de um mesmo tema dentre as milhares e milhares de fotos que você armazena no serviço. No final da semana passada, o Google passou a aceitar emojis como termos de busca e isso funciona tão bem quanto uma busca feita por texto lá na ferramenta. Você pode colocar, por exemplo, o emoji de uma bexiga para achar fotos de uma festa, pode colocar o emoji do hambúrguer para procurar por foto de hambúrguer, de comida, pode colocar o emoji de um cachorro, de um gato, passarinho e por aí vai para achar as fotos do seu bichinho de estimação. E justamente pelo fato desse recurso ter aparecido na sexta-feira, muita gente achou que isso era mais uma brincadeira do Google de 1º de abril. Mas não, o recurso existe mesmo e até que funciona legal. Bem curioso. E por último, eu vou dar uma dica pra você que gosta de Star Wars. A Disney disponibilizou no iTunes, inclusive na loja brasileira e no Google Play, o filme O Despertar da Força, que saiu no fim do ano passado. Lá no iTunes ele custa 5 dólares pra alugar e 20 dólares pra comprar, e no Google Play ele custa 15 reais pra alugar e 35 pra comprar. Nas duas lojas ele tá disponível em HD, e além de trazer o filme, óbvio, você também pode ver entrevistas com o elenco e com a equipe de produção, tem um vídeo que mostra o elenco se reunindo pela primeira vez pra ler o roteiro, tem mini documentários que tratam do desenvolvimento do robozinho BB-8 e do desenvolvimento dos novos monstros pro filme, tem cenas inéditas, tem um vídeo especial que fala da luta da neve, que quem já viu o filme sabe do que eu tô falando, enfim, tem bastante coisa e já tá disponível em HD tanto no iTunes quanto no Google Play. Corre lá que o filme é bom. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MV Sementes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!